28 da ordem. O recurso ordinário 914, dígito 58, ano 2021, da sétima vara. Relatora desembargadora Eliana Arouxa Pereira Ramos Barreto. Recorrente Jaziel Gonçalves Coelho. O recorrido Unimed Maceió Cooperativa de Trabalho Med. O requerimento para realização de sustentação oral pelo recorrente reclamante, a advogada Jéssica Gonçalves
Mas eu não estou
Coelho,
conseguindo abrir aqui.
e pela recorrida reclamada, a advogada Daniela Nobre de Melo Nogueira. É o 28 da ordem, recurso ordinário 914, dígito 58. Doutora Jéssica presente no plenário, na sala de sessões, e a doutora Daniela está no plenário telepresencial.
Deixa eu abrir aqui, viu? 28 da ordem. É 914, né?
É.
Eu vou contestar o voto. Não sei se eu vou votar tudo. Doutora Jéssica, eu estou encaminhando o voto pelo provimento do recurso do autor. Agora, tem uma divergência. Você não vai explicar?
Sim.
Pois não.
Posso iniciar?
Pode?
Estão me ouvindo bem?
Pode, doutora Cláudia.
Excelentíssima senhora presidente, demais colegas, todos aqui presentes. Bom dia. Falo em nome de Jaziel Gonçalves Coelho, o qual. Vocês estão conseguindo me ouvir? Porque. Tá. O qual apresentou esse recurso por entender que o contrato, que há uma lesão contratual. Mas como assim uma lesão contratual? O juízo de piso, ele entendeu que pelo equilíbrio financeiro, pelo equilíbrio econômico, há a possibilidade de alterar o plano de saúde agora para a coparticipação. No entanto, a reclamada, a Unimed, ela não anexou sequer um comprovante, um relatório financeiro para comprovar que aquela lesão contratual seria possível. Ou seja, ela não se desincumbiu do ônus da prova. Como a Unimed altera um contrato para vários funcionários, inclusive na sua própria defesa, ela aduz que é por ser mais benéfico aos funcionários, no entanto, isso não ocorreu. E para o caso em comento, para o reclamante, ele é portador de nefropatia, se não me falha a memória, faz uso de hemodiálise 3 vezes por semana e necessita realizar um transplante. Esse transplante ele é realizado em Recife. Todos os planos e todas as opções concedidas pela Unimed para essa nova adesão não contempla cobertura nacional, ou seja, mais uma lesão que fica caracterizado. Além da não cobertura nacional, também temos que observar que houve alteração contratual. Essa alteração contratual não foi concedida pelo reclamante. O reclamante em nenhum momento autorizou, em nenhum momento foi consultado. Simplesmente a Unimed diz assim: olha, a partir do dia 1º de dezembro de 2021, todos os funcionários obrigatoriamente precisam migrar sem comprovar o impacto financeiro, nem tampouco qualquer tipo de acordo coletivo. Acordo ou convenção coletiva. Isto é, o sindicato também não sabe e nem tampouco autorizou essa situação. Em audiência, eu recordo que a Unimed informou que estava em tratativa, porém, isso não ficou comprovado nos autos também. Levando em consideração que o reclamante já trabalha na Unimed há anos, entendemos como direito adquirido, ato jurídico perfeito, e que agora, nesse exato momento, não é possível alterar o contrato de trabalho dele. Em razão disso, em razão dessa alteração lesiva, em razão do teor dos artigos 468, 444, a súmula 51 do TST, os princípios da inalterabilidade contratual, norma mais favorável e condição mais benéfica ao empregado, pede-se que o recurso seja provido reformando a decisão de primeiro grau. Nesses termos, peço deferimento.
Bom, esse é um. Tem outro advogado? Advogado da Unimed? É a doutora Daniela. Sim, doutora Daniela, então a senhora vai se sentar. Pode começar, doutora.
Bom, bom dia a todos. Bom, eu estou pela reclamada Unimed, e ao contrário. Bom, recapitulando, né? A demanda em que se discute a suposta existência de alteração lesiva ao empregado, especificamente quanto ao plano de saúde. O fato é que a Unimed, a partir de janeiro de 2022, passou a oferecer novas modalidades de plano de saúde aos seus empregados. Mas nenhuma dessas modalidades são prejudiciais, pelo contrário, né? Isso aconteceu depois de um vasto estudo que apresentaria o reajuste de saúde anterior, no caso, né? E haveria um impacto de 52%, que inviabilizaria o plano de saúde para empregados. Então, a Unimed entende que, de fato, existe benefício aos empregados com essas modalidades. Novas modalidades, com diversos tipos de cobertura, né? E não existe nenhuma demanda além dessa, inclusive o Ministério Público do Trabalho. Houve o Satel entrou no trabalho antes do Ministério Público do Trabalho. Não aceitou a demanda, ouviu a empresa, né? Até a presente data, a gente não tem nenhuma demanda sobre isso, porque de fato os empregados se sentiram beneficiados, passaram inclusive a pagar bem menos do que o plano de saúde anterior. Especificamente para o recorrente, já estou provado nos autos que ele todos os procedimentos de hospitais são cobertos por todas as modalidades. Teria ter optado qualquer um deles e a hemodiálise está garantida, qualquer com a participação, né? E a questão também, a empresa anexou planilha com o valor do que seria com a participação dele no período de janeiro a maio desse ano. Isso representaria R$ 136 pelos 5 meses. Ou seja, o valor é muito menor do que representaria um reajuste do plano. Então, assim, ficou mais do que provado. Todos os empregados estão satisfeitos, né? E não houve alteração lesiva. A empresa comunicou previamente aos empregados as novas modalidades de falência e cobertura. E também não houve carência, ou seja, não houve intervenção. Tratamento em andamento. Não tem empresa pugna pelo não provimento do presente recurso, porque não houve comprovação de alteração lesiva. Pelo contrário.
Bom, terminou, doutora? A senhora terminou? Bom, então, é o seguinte: o autor postula a manutenção de seu plano de saúde e dos seus dependentes, sem que haja a sua coparticipação. Ele foi contratado no dia 4 de abril de 2016 como auxiliar administrativo de farmácia e está com o trabalho suspenso por gozo de auxílio-doença. Ele diz que pagava R$ 312 por mês em dezembro de 2021. Então, ele afirmou o seu contrato está suspenso porque ele está em gozo de auxílio-doença, né? Que ele pagava R$ 312, sendo que em dezembro de 2021 a reclamada unilateralmente majorou esse importe e alterou a modalidade do plano de saúde, passando a ser sob o regime de coparticipação. E caso não fossem aceitas as alterações, haveria transferência automática para o plano mais simples. Ele diz ainda que, por fazer tratamento com hemodiálise, em consequência de uma infecção de Covid-19, segundo ele, contraída no local de trabalho, o autor faz uso constante do plano de saúde e não apenas de realização da hemodiálise, mas também para a realização de exames e consultas médicas, o que, sem dúvida alguma, ultrapassaria a cota para exclusivamente da mensalidade do plano, a cota paga exclusivamente da mensalidade do plano, E o reclamante não possui condições de custear essas despesas de tratamento. Ele não pode pagar separadamente as taxas da coparticipação, essa modalidade que a empresa, em média, pretende migrar seus empregados. Ele diz ainda ao trabalhador que houve alteração contratual lesiva sem o consentimento do empregado, o que não poderia ter ocorrido, visto que as condições anteriores se incorporaram ao seu patrimônio jurídico, configurando o direito adquirido. Já a reclamada contesta, dizendo que jamais forneceu plano de saúde de forma gratuita a seus empregados, sempre houve coparticipação nas mensalidades, a empresa arcava com 60% e o empregado com 40%, cujos valores eram reajustados anualmente. Ela diz que haveria necessidade de um reajuste de 52%, considerando o impacto financeiro, tanto também como o levantamento da utilização indevida do plano de saúde por parte dos empregados, e a empresa resolveu oferecer novos produtos com alteração da cota parte do empregado e instituição de coparticipação, o que resultaria em condições mais benéficas para o trabalhador. Ela diz à empresa que, em detrimento de seu direito de direção, pode alterar unilateralmente e a qualquer momento o plano de saúde que fornece aos seus colaboradores e empregados. Ela diz isso textualmente. Graças a Deus que nós temos a Justiça do Trabalho, né? Na sentença, o juiz de origem julgou improcedente o pedido obreiro sob o entendimento de que o interesse coletivo dos empregados na manutenção do equilíbrio econômico-financeiro, do custeio do plano de saúde mantido pela empresa reclamada, com contrapartida dos empregados, se sobrepõe ao interesse individual do reclamante de eventual impacto lesivo sobre a sua situação pessoal. Isso está na sentença. Bom, o reclamante recorre, reafirmando os argumentos da inicial, no sentido de que a alteração na forma do custeio do seu plano de saúde é bastante prejudicial para ele. E, além de não atender às suas necessidades, porque ele é portador de uma insuficiência renal crônica, ele realiza diversos exames e consultas médicas que ultrapassam o quantitativo ofertado no plano novo. Além disso, ele diz que já sofreu também um infarto agudo do miocárdio, sendo submetido à angioplastia coronariana com implante de stent. Tem incidentes dessas doenças no voto, o que igualmente demanda um acompanhamento contínuo, né? Ele pede a manutenção das condições do plano de saúde de assistência médica Unifi, Departamento Nacional, vigente desde a assinatura do referido contrato, sem que estes sejam obrigados a assinar o um novo termo de adesão. Então, é um caso muito, muito estranho. O trabalhador é empregado da Unimed, em plano de saúde, ele tem, né, um problema nas coronárias, já teve um infarto, ele precisa de hemodiálise, tem insuficiência renal crônica, né? A empresa fez uma alteração, né? Ela alterou as regras quanto ao fornecimento do plano de saúde, né? Porque houve um reajuste do valor da cota parte do trabalhador, inclusão do regime de coparticipação, passando a exigir do usuário e seus dependentes o pagamento de valores para exames, consultas e outros procedimentos. Quer dizer, houve acréscimo, sim, para o trabalhador, né? Apesar dos argumentos da empresa, o acervo probatório dos autos evidencia que a alteração promovida pela empresa é, de fato, prejudicial ao trabalhador. As folhas 487, a gente vê, o trabalhador necessita de acompanhamento médico contínuo, inclusive consultas e exames, o que, por certo, ultrapassaria a quantidade ofertada pelo novo plano. Seja porque ele sofreu um infarto do miocárdio, um infarto agudo, foi submetido à angioplastia coronariana com implante de stent, seja em decorrência da sua insuficiência renal crônica, que requer a realização de hemodiálise 3 vezes por semana, por tempo indeterminado. A gente vê isso nas folhas 11 e 14, né? E atualmente ele se encontra à espera de uma. Ele está na lista de espera para transplante renal. Então, Além disso, ele tem esposa e uma filha como dependentes, né? É isso por si só já é suficiente para demonstrar que as alterações na forma do custeio da assistência médica não foram favoráveis ao empregado. A mulher não chegou a provar nada de que havia alguma coisa favorável ao trabalhador. Ela poderia, né? Ela fez uma mudança unilateral. Nem que fosse favorável ao trabalhador, ela poderia fazer assim. Mas digamos que fosse favorável, né? Mas essas alterações na forma do custeio da assistência médica não foram em nenhum setor, nenhum tópico, não foram favoráveis ao empregado, como a empresa alega. Análise do documento de folhas 17 e 19, a gente verifica que, para que o novo valor a ser pago seja inferior ao anterior, é necessário que o trabalhador altere seu plano de saúde para uma modalidade mais simples, que não oferece a cobertura nacional que usufruía anteriormente. Por essa consequência, por isso, caso opte o trabalhador pela cobertura nacional, ele terá que pagar a mensalidade em valor superior ao que pagava nas condições anteriores. Realmente é uma situação, chega a ser, é muito estranho, né? Um plano de saúde, ela faz isso com seu próprio empregado. Então, o artigo 468 é claro ao prever que nos contratos individuais de trabalho somente é lícita a alteração das respectivas condições por mútuo consentimento. Mútuo consentimento. E ainda assim, desde que não resultem direta ou indiretamente prejuízos ao empregado, sob pena de nulidade de cláusula infringente dessa garantia. Além disso, a súmula 51, inciso 1 do Colégio TST, a mudança de vantagens deferidas anteriormente só atingirão os trabalhadores admitidos após a alteração do regulamento. Então, a empresa não comunicou previamente ao trabalhador. Então, não há prova de que houve essa prévia comunicação ao empregado, concedendo-lhe o direito de exercer a opção pela manutenção do plano de saúde nas mesmas condições, ou haverá para a nova forma de custeio com a coparticipação. Também não há norma coletiva da categoria ratificando essa modificação. Ora, o plano de saúde como benefício contratual é inegável que este, bem como as cláusulas de regência, eles aderem ao contrato de trabalho e não podem ser suprimidas, salvo se em benefício do trabalhador. Considerando que o fornecimento do plano de saúde decorre do contrato de trabalho, a alteração de suas regras viola o princípio da inalterabilidade contratual lesiva e do direito adquirido. Eu trago jurisprudência do TST, várias jurisprudências no voto, né? Então, prevalece nessa corte o entendimento de que a majoração do percentual de custeio mensal a cargo dos empregados e a instituição de coparticipação configuram alterações contratuais lesivas, as quais, pela condição que ostentam, não podem afetar os empregados admitidos anteriormente à instituição das condições menos benéficas. Desse modo, a tese do TRT é outra jurisprudência de que não ocorreu alteração contratual ilícita na hipótese dos autos, porque não existe nenhuma cláusula normativa ou legal que garanta ao autor o direito do plano de saúde na modalidade sem participação ou inalterabilidade no valor da sua contraparte, diverge do entendimento dessa corte sobre a matéria. Então, diante disso, eu entendo que a sentença deve ser modificada, deve ser reformada para determinar a imediata suspensão de cobrança da coparticipação e que a reclamada mantenha o empregado e seus dependentes no plano de assistência médica Univida, sem que estes sejam obrigados a assinar o novo termo de adesão, permanecendo, portanto, o contrato de trabalho ao status quo ante. Invertida a sucumbência do parágrafo 2º do artigo 791 da CLT, né, e o grau do zelo profissional, eu arbitro em 10% os honorários, né, encaminho o voto nesse sentido, 10% dos honorários advocatícios sucumbenciais em favor do patrono do reclamante. Custas pela reclamada no valor de R$ 22, calculadas sobre 1.100. Então, por isso, eu estou encaminhando o voto pelo conhecimento e provimento do recurso ordinário para, reformando a sentença, determinar a imediata suspensão de cobrança da coparticipação e que a reclamada mantenha o empregado e seus dependentes no plano de assistência médica Univida, sem que estes sejam obrigados a assinar o novo termo de adesão, mantendo-se o status quo ante. Invertida a sucumbência, considerando-se o parágrafo 2º do artigo 791 da CLT, sobretudo a natureza e o grau de zelo do profissional, arbitra os honorários em favor do patrono do reclamante no importe de 10% sobre o valor da causa, custas pela reclamada de 22%, de R$ 22,00, calculada sobre R$ 1.100,00. Assim que encaminho o voto. Doutora Anne?
Eu vou divergir, porque eu estou entendendo aqui que, no caso, a alteração se deu pelo aumento no percentual a ser pago pelo reclamante. Não houve uma diminuição da prestação do seguro saúde oferecido ao reclamante, pelo que ele cita aqui, da questão da hemodiálise e dos tratamentos que ele tinha que fazer. Eu tenho que... Sempre houve, conforme consta dos autos, essa coparticipação nas mensalidades, com 60% a ser paga pelo empregador e 40% a ser paga pelo empregado. No caso, em a mensalidade tendo sido aumentada em 52%, a proporção vai continuar a mesma. E não há notícias nos autos também que esse aumento traria um retorno a um plano mais básico do que era o utilizado pelo reclamante. Ao contrário, eu entendi que esse reajuste de 52%, o que acontece em todos os planos de saúde, e havia coparticipação e havia esse aumento anualmente, eu vou julgar improcedente, porque não houve nenhuma cláusula que houve o prejuízo para o reclamante. Houve um aumento, talvez sim, maior, que é normal de acontecer nos planos de saúde anualmente. E, no caso, a percentagem a ser paga pelo reclamante é a mesma, é 40%. Só que o reajuste foi maior durante esse ano, mas... Também não há nenhuma prova de que esse plano utilizado, que seria utilizado, houve algum prejuízo ou traria algum prejuízo para o reclamante nos tratamentos que ele se submetia. Ao contrário, conforme alega a reclamada, seria para uma maior implementação de outras condições mais benéficas ao empregado relativas ao plano de saúde. Não houve nenhuma alteração de forma alguma, não entendi dessa forma. O que eu entendo que ele está reclamando é do valor do aumento da mensalidade que aumentou 52%. Mas o percentual de pagamento dele, de coparticipação de 40%, permaneceu, e da empresa de 60% também não houve alteração contrária ao reclamante, mesmo porque sabemos que os planos, não há nenhuma cláusula que preveja que ele vai continuar mantendo aquele pagamento ad eterno, desde que ele entrou. Não. O percentual de 40% dele manteve-se, o de 60% manteve-se. O que houve foi um aumento da mensalidade do plano que ele pagaria. Mas a coparticipação continuou nos mesmos percentuais dispostos, não houve lesão alguma, por isso que eu julgo improcedente a reclamatória.
Doutor Laerte?
Estou acompanhando Vossa Excelência. De fato, houve uma alteração contratual lesiva, data vênia da divergência do doutor Anne, em desfavor do trabalhador. Acompanhe Vossa Excelência.
Então, por maioria, com a relatora.
Eu só queria saber, doutor Leste, se eu me explicasse qual seria a alteração lesiva no aumento da mensalidade se a coparticipação permaneceu em 40% e da empresa em 60%.
Há novas exigências com a nova participação, com a participação dele, doutor, no contrato.
Novas, eu não vi quais seriam essas novas exigências. O que eu entendi foi o aumento só da mensalidade dele. Eu não vi quais seriam as novas exigências. Ele não seria prejudicado em nada. Ele está reclamando, sim, do aumento do que houve do plano de saúde. Mas vou manter meu voto, doutora Eliane.
Então, pronto. Por maioria, com a relatora. Pois não, doutora.
Se me permitem, eu tenho um carinho muito grande por essa turma. Recentemente passei por um tratamento de CA e fui acolhida por todos. Então, na última sessão do ano, estou participando, agradecendo ao carinho, à atenção e desejando a todos um ano novo de muita saúde. Só o que eu quero e eu só o que desejo a todos vocês. Um abraço e que Deus abençoe a todos.
Saúde para a senhora.
Amém.
Saúde. Para o reclamante também. Saúde para todos nós.
Vamos agora ao 11 da ordem. 11 da ordem é o